Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2012, às 15 horas e 16 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito o deputado Chico Vigilante faça a leitura, por favor.
Mensagem número 19 de 2012, número 19 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 477 de 2011. Mensagem número 20 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 216 de 2011. Mensagem número 21 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 573 de 2011. Mensagem número 23 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL número 273 de 2011. Mensagem número 24 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL número 208 de 2011. Mensagem número 25 de 2012, do Poder Executivo. Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 130 mil. Reais. Mensagem número 26 de 2012, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 207 de 2011. Mensagem número 27 de 2012, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1658 de 2010. Mensagem número 28 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 202 de 2011. Mensagem número 29 de 2011, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 39 de 2011. Mensagem número 30 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 860 de 2008. Mensagem número 31 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 165 de 2011. Mensagem número 32 de 2012 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1641 de 2010. Mensagem número 33 de 2012 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1125 de 2009. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa dispõe sobre a entrega gratuita domiciliar de medicamentos de uso contínuo às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitativas, degenerativas e idosos. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita institui a Semana Distrital Antidrogas no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita institui a Semana Distrital de Doação de Leite Materno no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita institui o dia e a semana distrital de mobilização para o registro civil no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita institui a política distrital de saúde bucal no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Proposta de emenda à lei orgânica, Eliana Pedrosa e outros, altera o parágrafo único do artigo 227 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do Dr. Michel concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jordenes Ferreira da Silva. Um requerimento do deputado Vasnir Derrori e deputado Arlete Sampaio. Um requerimento do deputado Washington Mesquita. Um requerimento do deputado Joey Vale. Dois requerimentos do deputado Chico Leite. Três requerimentos do deputado Vasnir Derrori. 11 requerimentos, deputada Eliana Pedrosa. Uma moção, deputado Vasnir Derrori. Uma indicação, do deputado Chico Leite. Uma indicação, deputado Vasnir Derrori. 3 indicações, deputada Gaciel Maia. 5 indicações, deputada Luzia de Paula. 6 indicações, deputado Chico Vigilante. 12 indicações, deputado Washington Mesquita. Ata sucinta da sétima sessão ordinária, de 15 de fevereiro de 2012. Ata sucinta da primeira sessão extraordinária, de 15 de fevereiro de 2012. Solicito, senhor presidente, a dispensa da leitura das atas e a sua aprovação.
Acato e declaro como lida e aprovada. Dando início ao pequeno expediente, vamos ao comunicado dos líderes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles, quer fazer uso da palavra? Não se encontra. Deputada Eliana Pedrosa. A senhora gostaria de fazer uso da palavra? Por 5 minutos, nobre deputada.
Senhor presidente, prezados colegas, eu venho a esse plenário nessa tarde para relatar a visita que fiz aos hospitais da Ceilândia e Taguatinga nesse carnaval. E algumas coisas me chamaram a atenção, obviamente, além do fato de nós não contarmos com médicos em quantidade suficiente para fazer o atendimento da população. Mas isso já está fartamente descrito nos jornais de hoje e nos jornais de ontem. Então, eu vou me ater, e aí pedindo à deputada Arlete, ao deputado Vasni, que a minha intenção aqui não é procurar culpados, não é absolutamente falar mal do governo, mas eu acho que a contribuição que nós podemos dar, e a gente vê aquilo que está faltando, e ao secretário, são coisas simples. Por exemplo, o eletrocardiograma no pronto-socorro da Ceilândia não tinha. Estava quebrado, e tinha um outro eletrocardiograma, mas estava trancado na sala lá dos atendimentos ambulatoriais. E não tinha ninguém respondendo pelo hospital que pudesse tomar a iniciativa de pegar aquele eletrocardiograma e trazer para o pronto-socorro. O pronto-socorro não tinha um aparelho de pressão. E a maior parte dos casos são casos, chegam muitos e muitos casos de pessoas com pressão alterada, de AVC. Então, não sei se a gente podia tirar uma comissão aqui da Câmara, especialmente a Comissão de Educação e Saúde, irmos ao secretário, apontarmos aquilo que a gente não está encontrando e procurar saber de uma maneira mais rápida se já foi providenciada a compra, se a gente, com o pouco de conhecimento e administração, a gente pode deixar uma contribuição de orientação para que não fique sem esses equipamentos básicos. E aí, o que aconteceu? O pronto-socorro da Samambaia não estava funcionando. A UPA de Samambaia não estava funcionando. O pronto-socorro da Ceilândia, por estar sem equipamento, sem médicos, estava encaminhando tudo para o hospital de Taguatinga. Eu tenho as fotos. O hospital de Taguatinga tinha uma superlotação imensa. Imensa. Inclusive com o sacrifício da enfermagem que faz a triagem. E, embora tenha vigilantes no hospital de Taguatinga, para proteger a sala de enfermagem que faz a triagem, não tinha ninguém. E essa pessoa, ela estava simplesmente assim, desnorteada, porque a pressão em cima dela era muito grande. A porta fica aberta, quem conhece lá o pronto-socorro do Hospital Itaguatinga, é logo ali na entrada, e as pessoas ali, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas, sem atendimento, todo mundo queria, cobrar dessa única pessoa que estava fazendo a triagem, que ela fica ali separando os casos que são gravíssimos, dos casos que são graves, dos casos que são moderados, né? e não via uma alternativa. Eu estive com o chefe de equipe lá de Taguatinga, porque lá na Ceilândia o chefe de equipe não estava. O chefe de equipe de Taguatinga, que me atendeu super bem, andou comigo ali em todo o pronto-socorro, tentou me fazer entender que tinha médicos, mas eu falei, então vou rodar comigo. E ele rodou e não achava os médicos. Falei, não, o médico está ali. Aí a gente ia, não estava. O médico está lá, a gente ia, não estava. O médico está lá. Então, eu acho que hoje, e a saúde pública, ela está numa situação tal que nós devemos juntar todas as nossas forças, deputada Arlete. É uma questão, não é uma questão do Estado apenas. Eu acho que a gente, como cidadão, a gente tem que ter a proatividade de poder ajudar. Eu quero poder dar minha contribuição, eu estou fazendo um relatório, não apenas apresentando as falhas que eu encontrei, mas apresentando algumas sugestões que eu não sei se são perfeitamente aplicáveis, mas dentro da minha experiência administrativa é o que eu estou sugerindo. Então,
quero uma página
eu também. Espero que o governo possa aproveitar essas contribuições, porque é muito difícil você... E eu quero dizer que eu saí de lá, assim, no estado de consternação. Eu tenho ido muito também ao hospital de base e tal, mas ver, por exemplo, uma pessoa que a gente sabe que a dor é muito forte, de uma crise renal, e não ter atendimento. Está lá, sentada no chão, sem atendimento. E isso é muito difícil. E, por outro lado, as dificuldades dos profissionais que estão ali, aqueles que são comprometidos. Esses sofrem duplamente. Sofrem com o paciente e sofrem porque, às vezes, lhes faltam apoio de outros colegas, de mais colegas, e apoio também de se sentir apoiado com aquilo que é necessário para dar o desdobramento do atendimento. Deputada Celina, por favor.
Ela pediu primeiro. Deputada Eliana, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, até porque... Hoje, a mídia colocava como se nós tivéssemos aí 12 dias de recesso, né? O que não é uma verdade. O que nós temos exemplo de vários parlamentares que ficaram na cidade e ficaram trabalhando. Exemplos é a Vossa Excelência, que visitou vários hospitais. Eu também estive presente em vários eventos também na cidade. E nosso gabinete, inclusive, funcionou na segunda-feira. Nós estamos fazendo uma representação também na área de saúde. Mas, dentro do encaminhamento da fala de Vossa Excelência... Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Nós sabemos que falta o básico na rede pública. E tem uma denúncia colocada aí na mídia, né? Nós estamos agora buscando explicações mais profundas sobre uma compra de um produto, né, de internet para a Secretaria de Saúde, que no total custou 8 milhões de reais. Então, nós sabemos que a saúde está um caos, né? Nós temos que investir primeiro na saúde básica. E eu vou falar sobre isso depois na minha fala até de parlamentar, porque é uma fala longa sobre essas contratações terceirizadas aí que estão acontecendo. Então, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência. E, dentro da fala de Vossa Excelência, eu acredito que nós precisamos, essa casa tem que levantar a bandeira do ponto eletrônico. É o ponto digital, sim, na rede pública de saúde. Eu acho que nós temos que ter coragem de ter esse debate, de enfrentar esse debate, até porque a rede pública de saúde não pode servir de bico para ninguém. Ou o funcionário público é da rede, vai trabalhar com a rede e vai negociar salário se tiver dificuldade de salário, ou vai deixar a rede pública. O que não dá para acontecer é a gente acreditar que existe médico na rede e não existe. A gente sabe que tem dificuldade. Né? E o cidadão continuar morrendo da forma que vem morrendo e perecendo aí pela questão da saúde. Então, Vossa Excelência, pode contar comigo. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que trabalhou e muito aí no Carnaval, e conte comigo.
Deputada Celina, eu só gostaria de fazer um contraponto à sua fala, é que eu acho que o exemplo é tudo. Eu não quero cobrar o ponto eletrônico da Secretaria de Saúde enquanto a Câmara não tiver um ponto eletrônico. Se nós não formos capazes de instalar aqui, eu acho que a gente não tem esse direito de cobrar de ninguém. Talvez que a gente possa fazer uma reflexão do que é melhor como um todo para a população. Né? Esse ponto eu não chego, porque a gente ainda não foi capaz de fazer aqui, a gente não entendeu o que aqui é necessário. Né? Muitos podem dizer assim, olha, os profissionais têm responsabilidade, então eu não questiono isso, porque se eu não estou questionando ainda na minha casa, eu não consigo questionar isso do outro lado da rua.
Deputada,
né?
Eliana.
Pois não. Agora, a deputada Arlete, depois só quer uma parte
quer
também?
Uma parte.
Por favor, deputada Arlete.
Bem, só para recordar um pouco no tempo, quando nós fomos da CPI da Saúde, nós visitamos várias unidades do Distrito Federal, e eu me lembro, às vezes, até da sua emoção quando via aquele quadro dramático que era o pronto-socorro do hospital de base e outras unidades que nós vimos absurdos acontecerem. Durante a campanha de 2010, eu estive em todos os hospitais do Distrito Federal e eu conversava com alguns servidores e perguntava, eu vim aqui ver o que sobrou do SUS no Distrito Federal. Então, a herança que nós tivemos dos governos anteriores em relação à saúde é tão grave que é impossível tentar resolvê-la em um ano. Neste um ano, nós fizemos, esse governo, o governo Agnello, fez inúmeras reformas, inclusive do pronto-socorro de Taguatinga, e fez concurso público. O que aconteceu? Muitos médicos não assumiram o cargo. Eu tenho um conhecimento de um médico que assumiu o Hospital de Santa Maria, passou uma semana e pediu demissão. Realmente é uma situação... difícil, e a secretaria tem que, de fato, se debruçar sobre ela. E a Comissão de Educação e Saúde tem um papel, sim, a cumprir nesse sentido. Agora, é importante a gente ouvir do lado do gestor os problemas que existem, de fato, que ainda não foram superados. Eu, recentemente, estive com a equipe da Secretaria de Saúde e a gente constata, inclusive... fato de que algumas diretorias de hospital, alguma diretoria de centro de saúde, não têm se empenhado devidamente, inclusive, para fazer a gestão devida nas suas unidades. Isso vai ser visto pela equipe da Secretaria de Saúde. Portanto, eu acho louvável a sua atitude como parlamentar, que durante o carnaval, apesar de ter desfrutado do seu lambódromo, né, pôde também visitar as unidades hospitalares, e acho importante que isso seja feito, porque todos nós queremos estar imbuídos do espírito, de fato, de recuperar...
Alô?
Última frase. Estamos todos imbuídos do espírito de recuperar a saúde pública no Distrito Federal. Muito obrigada.
Deputado Olair.
Deputada Eliana, na última sessão nossa aqui, nós tivemos um debate muito forte sobre a saúde do Distrito Federal. E aí, nós sabemos que o Distrito Federal, ele é uma cidade privilegiada. Nós temos em torno de 2 milhões e 800 mil pessoas, e o nosso entorno tem praticamente mais 2 milhões e 800 mil pessoas. Só que esse entorno, deputada Eliana, são de pessoas do Distrito Federal, são os filhos dos filhos, parentes, que mudaram para o entorno. E aí, Brasília não tinha a tradição do carnaval. Então, nos últimos tempos, começou também vir o turista para cá. E o que é o turista? É as pessoas do entorno que não têm esses grandes eventos, que vêm para os clubes, que vêm para as praças públicas, prestigiar o carnaval. E aí vem essa multidão de gente para cá. E aí, no carnaval, deputada Helena, a pessoa, um bebe a mais, outro come demais. E isso vai fazer o quê? Dá um inchaço a mais na rede pública de saúde. Então, nós sabemos que a questão da saúde do Distrito Federal e de todo o Brasil é uma questão muito séria. E nós temos que agir. E aí, quando a gente lê todos os debates para falar da saúde, para falar aonde vem tratar das pessoas, é de suma importância. Então, eu... quero apartear a Vossa Excelência, dizer que a senhora traz aqui, mais uma vez, um tema de suma importância. A senhora visitou boa parte dos hospitais do Distrito Federal e automaticamente, devido ao carnaval, devido às pequenas coisas, as pessoas ainda não procurar um posto de saúde, procurar um hospital, também deve ter tido uma dificuldade imensa aí nesse carnaval. Era só para querer participar aí do seu ponto de interrogação sobre a saúde do Distrito Federal, que eu não queria deixar de aparteá-la.
Eu gostaria de também fazer um contraponto à deputada Arlete, que ela falou da reforma do Hospital de Taguatinga. E lá no Hospital de Taguatinga, o banheiro das crianças, a cerâmica caiu toda da parede. O banheiro dos funcionários caiu.
É o sistema novo aí. Aqui.
A placa de mármore está gotejando. Inclusive, eu pontuei no Twitter e que vou pedir a cópia do contrato para ver as garantias. Porque é muito importante, às vezes o gestor público que é médico não sabe que uma obra é feita e que ele tem direito à garantia. Ao longo do hospital todo, tinha lá baldes pegando água da chuva, porque estava chovendo naquele momento. E, inclusive, eu tirava fotos e o chefe de equipe do hospital não queria deixar eu tirar foto. Ele falou, não, você só pode tirar foto se a comunicação social da Secretaria de Saúde for comunicada. Eu falei, então liga para a Secretaria de Comunicação Social da Saúde. Aí ele não conseguiu. O telefone não atendeu, não tinha ninguém para atender. Ele falou, você não vai tirar foto. Eu falei, eu vou tirar foto. Eu acho que até o jornalista, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade aqui no hospital, tem direito de tirar foto. Agora, eu como membro da Comissão de Educação e Saúde, eu vou tirar foto. E tira, não tira, eu tirei as fotos. Mas quase que foi preciso chamar a polícia. Quando ele viu que eu ia chamar a polícia, eu tirei as fotos. E as fotos eu estou encaminhando, não postei, mas estou encaminhando para a Secretaria de Saúde até para mostrar aquilo que eu encontrei. Né? Então, eu gostaria de deixar pontuado isso. Pois não, deputado Siqueira.
Antes de tudo, uma autoridade no hospital impede.
É um sistema novo. Né?
Ok.
Meu amigo, é o sistema novo. O que eu posso fazer?
Aqui tudo que é novo é igual os elevadores.
Deputado Siqueira, peça a parte aqui, por favor.
Alô.
Fala daqui de onde eu estou falando, deputado Siqueira. Faz uma parte aqui, vamos fazer juntos.
Aqui no microfone de a parte, deputado, aqui, ó, aí no meio.
Oi. Ok. É impossível uma autoridade impedir que um deputado possa fazer uma foto no hospital. A Vossa Excelência estava cumprindo o seu papel. A saúde pública, não só do Distrito Federal, mas desse país inteiro, precisa da união de todos para uma gestão melhor. E eu acredito que esse governo, Excelência, não vai estar impedindo o trabalho que a senhora estava fazendo e que nenhum de nós poderíamos fazer. Porque a nossa função é essa. Não, a função do parlamentar não é só fazer a legislação. A função do parlamentar, talvez uma das mais importantes, seja a fiscalização da gestão pública. Independente do partido, independente da ideologia, nós queremos que a sociedade tenha um serviço excelente. E eu acredito que esse governo vai contribuir muito para que o serviço de cada um de nós seja o melhor possível, principalmente porque o governo Agnello quer uma saúde pública melhorada no Brasil. O corporativismo dos médicos é uma coisa que vem de gestões anteriores. Tem-se o hospital com o número de médicos que deveriam estar de plantão, tem suas clínicas ao lado, fazem um bico no hospital público e estão prestando trabalho particulares. Eu acho que todos nós deveríamos nos imbuir de fazer esse trabalho de fiscalização para melhorar a saúde pública. E o governo, com certeza, está interessado que isso seja feito da melhor maneira possível.
Muito obrigada. Deputada Liliane.
Eu gostaria de parabenizá-la, deputada Eliana Pedrosa, por essa atitude. E semana retrasada fiz um pronunciamento falando justamente da saúde, porque a campanha da fraternidade esse ano é sobre a saúde.
Exatamente.
Então, acho que está acima de qualquer política, de gestão política, o que for, de deputado, o que seja, é uma atitude de cidadã. Então, assim, a senhora teve uma atitude de desprendimento no carnaval, poderia estar viajando, poderia estar se desfrutando com a família. No entanto, estava nos hospitais procurando saber o que está acontecendo. Então, mais uma vez, a senhora está de parabéns pela essa atitude e fazendo a sua parte também como uma mulher religiosa, né? Porque a campanha da fraternidade cuida desse tema esse ano e eu acho que todos nós deveríamos ficar atentos a isso. Tá? Muito obrigada.
Exatamente. E também, complementando as suas palavras, senhor presidente, os hospitais estão cheios porque a agenda dos postos de saúde são fechadas. Nós temos que abrir a agenda do posto de saúde, porque as pessoas chegam no posto de saúde e não podem ser atendidas, porque a agenda é fechada. Agora, aí só resta o pronto-socorro, e que ficam realmente assim, com um número de atendimentos extremamente elevados. Agora, que a gente precisa adotar os nossos... os hospitais, que a gente precisa dotar os nossos hospitais de equipamentos, dos mínimos equipamentos, porque um aparelho de pressão, um eletrocardiograma num pronto-socorro não ter, o médico não tem como avaliar a pessoa que chega reclamando um problema cardíaco, não tem como ver uma pessoa que está reclamando uma pressão elevada com uma possível desdobramento de um AVC e assim por diante, né? No hospital de base não tinha termômetro. Então, são esses relatos que eu quero deixar aqui, porque às vezes a gente visitando e falando aquilo que está faltando, pode orientar a compra. Ah, porque eu estou vendo que está comprando grandes equipamentos, mas às vezes está pensando, o gestor que está lá em cima não sabe, às vezes, que está faltando um aparelho de pressão, não sabe que está faltando um eletrocardiograma. Às vezes o diretor do hospital, ele foi embora no carnaval, e não deixou, porque tem um quadro de chave reserva, não deixou ninguém com uma chave do quadro reserva para abrir lá o ambulatório e tirar o eletrocardiograma do ambulatório para que não estava funcionando no carnaval, para que o pronto-socorro funcionasse. Esse não é um problema de governo. Eu não estou aqui atacando o governo. Esse é um problema de saúde, é um problema de gestão. E que eu estou procurando com aquilo que é mais sagrado que tem dentro da gente, o respeito às pessoas, dá uma contribuição. Porque é muito duro, seja para quem está doente ou para o familiar que está acompanhando, saber que paga uma carga de impostos enorme, quase 40% do nosso salário vai em impostos, e chegar se não ter um mínimo de atendimento, um mínimo de atenção, porque até as pessoas que estariam ali para fazer o acolhimento... pelo volume grande de pessoas, não consegue fazê-lo. Mas muito obrigada e deixo aí esse registro que eu acho que a gente pode, de uma certa maneira, fazer essa contribuição para a melhoria da saúde do Distrito Federal.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, professor Israel Batista. Professor Israel Batista, não se encontra. Deputado Cláudio Abrantes. Eu vou falar agora, daqui a pouco eu tiro, tá bom? Vai fazer uso da palavra pelo bloco. Cláudio,
você quer trocar comigo? Alô, só uma questão de ordem. Nós, na última sessão, tiramos que nós faríamos uma moção para fazer uma reunião conjunta com o Conselho Regional de Medicina para que tirasse um impedimento lá da UPA de Samambaia. Inclusive, eu e o deputado Chico Vigilante tivemos lá no abraço a UPA de Samambaia, e a moção está aí, eu pediria a Vossa Excelência que lesse e pudesse submeter esse plenário, porque é uma questão urgente que a UPA permaneça aberta.
Deputado Cláudio Abrantes. por 5 minutos, viu, deputado?
Ok, senhor presidente, muito obrigado. Saudação a Vossa Excelência, aos meus pares e à imprensa e à galeria nessa tarde. Senhor presidente, eu vou ocupar o tempo da liderança rapidamente, apenas para falar, para dar uma boa notícia. Não é novidade para ninguém o nosso envolvimento, a nossa dedicação, assim como todos os parlamentares, sobre a questão da cultura no Distrito Federal. Então, há muito tempo, e no final do ano nós tentamos implementar uma lei de incentivo à cultura aqui no Distrito Federal, que infelizmente não foi possível que fosse mandada a esta casa no final do ano passado. Hoje pela manhã eu estive com o Dr. Marcelo Piancastelli, secretário de Fazenda, e ele me deu a boa notícia de que a Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal já passou pelo CONFAS, já foi celebrado o convênio e já está em condições de ser enviada para essa casa. A Lei de Incentivo à Cultura no Distrito Federal, senhor presidente e meus pares, representa um alívio muito grande para a Secretaria de Cultura, mas principalmente para os fazedores de cultura do Distrito Federal. Ao passo que teremos aqui no próprio Distrito Federal uma lei Rouanet nossa, com renúncia fiscal de ICMS, e que todas as empresas do Distrito Federal poderão aderir e patrocinar a cultura do Distrito Federal. Óbvio, mediante a um edital claro de participação, de projetos, de credenciamento para capacitação. Mas eu quero aqui, senhor presidente, salientar a importância desse instrumento e, portanto, parabenizar a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Cultura, que é nosso querido amigo professor Hamilton Pereira, que tanto tem contribuído e tanto tem se esforçado para reverter uma situação de esquecimento de décadas. Porque a cultura no Distrito Federal, há muito tempo, não tem o devido respeito. A cultura que tem transversalidade, que se comunica com a cultura, com a saúde, com a segurança, com o meio rural. Enfim, é uma atitude extremamente importante e pioneira, porque nós temos pouquíssimas leis de incentivo no país. E aí a gente ter essa ação tão rapidamente, para que os nossos atores, artistas, músicos possam ter possibilidade de fomentar a política cultural, é algo extremamente importante. Dr. Marcelo Piancastelli me garantiu que o convênio está celebrado, que não há nenhum tipo mais de impedimento em relação à Fazenda, tampouco em relação à Secretaria de Cultura, e agora cabe a gente, aí, naturalmente, contar com a liderança do governo, com a liderança do PT, né, para que a Secretaria de Governo possa enviar o quanto antes para essa casa, para apreciação, essa lei extremamente importante, posso dizer, que representa uma renúncia fiscal de até 2% do ICMS. Né? Se nós pensarmos que em determinados anos o ICMS chegou a 5 bilhões, nós teríamos aí algo em torno de 100 milhões ano, até 100 milhões ano, para ser investido na cultura. Olha, isso é algo que realmente enche de esperança aqueles que gostam, né, que têm envolvimento com a cultura e principalmente aqueles que necessitam de um Estado forte e atuante na questão cultural e que possa fomentar essas atividades culturais. Quero conceder uma parte da minha fala à deputada Arlete Sampaio.
Alô, deputado Cláudio Abrantes, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo comunicado, porque essa realmente é uma questão de suma importância. O seu envolvimento com a cultura é conhecido de todos nós e tenho certeza que essa casa terá a habilidade, a sabedoria de aprovar o mais brevemente possível essa lei de incentivo à cultura, completamente pactuada com o Poder Executivo, para que nós possamos, de fato, ter recursos suficientes para transformar a cultura no nosso Distrito Federal. Acabar aquela visão de que cultura são só eventos. E, sobretudo, que a gente possa promover as produções culturais locais, as inúmeras coisas bonitas que existem em várias cidades do Distrito Federal, que às vezes nem nós aqui sabemos que elas existem. Então, é fundamental esse seu envolvimento e creio que a casa toda deve trabalhar para que esse projeto venha logo e que seja aprovado com rapidez nessa casa. Mas eu aproveito a ocasião para comunicar a todos os parlamentares que nós acabamos, inclusive, com aval e o apoio do deputado Cláudio Abrantes de protocolar um requerimento para a realização de uma comissão geral para debater o decreto do governador Agnello Queiroz 33.506, que institui esse ano de 2012 como ano de valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Dos dias 13 a 17 de março, nós teremos aqui a missão da Unesco, que vai discutir as fragilidades e os problemas que se colocam a partir da necessidade de nós preservarmos Brasília como patrimônio cultural da humanidade. E também comunicar que ontem o IFAM publicou no Diário Oficial da União a portaria número 68, de 15 de fevereiro de 2012, que coloca uma série de regras para a ocupação do solo da região chamada do entorno da área tombada. Então, são temas cruciais que essa Câmara Legislativa precisa debater. Portanto, aí a proposição de realizarmos essa sessão solene no dia 22 de março, se for de acordo de todos os parlamentares. Muito obrigada.
Eu que agradeço, deputada Arlete, pela sua parte. Solicito que seja incorporado, né, ao nosso pronunciamento. Inclusive, deputada, é muito importante se tratar desse tema, porque ele também está envolvido e pode ser um beneficiário à questão da preservação do patrimônio histórico, pode ser, sim, também alcançada pela Lei de Incentivo à Cultura. A empresa também pode obter a renúncia fiscal para investir parte do seu ICMS, né, em ações de preservação do patrimônio histórico. Enfim, senhor presidente, eu quero agradecer aos pares, né, e saudar, dar essa boa notícia, né, e esperamos, ansiosos, né, que seja enviada a essa casa este tão importante instrumento de fomento de política pública de cultura para o Distrito Federal, coisa que há muito nós não tínhamos. Muito obrigado, boa tarde.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Vasni de Roures, não está presente. Deputado Chico Vigilante. Como líder do bloco. Questão de ordem, doutor Charles.
Vai lá, deputado, depois eu faço minha questão de ordem, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acho importante, deputado Eliano, o ponto que Vossa Excelência abordou aqui da saúde. Todo mundo sabe que a saúde do Distrito Federal tem problema, que não começou hoje. Na verdade, nós estamos há um ano e um mês tentando corrigir todos os desmandos feitos anteriormente. Vossa Excelência, inclusive, foi secretária de Estado. E creio que, na época, se o secretário de Estado visitasse os hospitais, teriam visto que estava muito pior do que a situação que está hoje. Pior, muito pior do que está hoje. Nós vamos mudar, nós estamos mudando a situação da saúde. A denúncia que saiu hoje da questão das redes sociais, fui me informar com o secretário em exercício, Miziário, o que é isso. Isso é um sistema, deputado Chico Leite, já implantado no Ministério da Saúde, no Ministério das Comunicações, que é um sistema, deputado Cláudio Abrantes, de comunicação ágil entre os servidores, principalmente os médicos. De repente, você tem um médico lá em Samambaia ou em Braslândia, com dificuldade no diagnóstico, ele pode se aconselhar com um colega da rede mais experiente do que ele. É para isso que está sendo implantado essa rede social, que começa amanhã. Ela estará funcionando inicialmente já a partir de amanhã. Porque ninguém vai impedir esse governo de fazer o que tem que ser feito para mudar a saúde do Distrito Federal. A questão do ponto eletrônico. É determinação do governador Agnello Queiroz. E começa pelo hospital de base, já começa na próxima semana. Não vai ser implantado na rede toda inicialmente, porque tem hospitais que nem sequer têm rede, deputado Siqueira Campos. Portanto, primeiro vai ter que construir a rede naqueles hospitais para implantar o ponto. Mas aonde tiver condição, em 90 dias, todos estarão instalados. O ponto eletrônico é fundamental. A contratação de médicos, né, que o governo está fazendo, está gerando polêmica porque estava fazendo o contrato temporário, vai se fazer sim. E vai fazer mais. Porque o que não pode é o paciente ficar sem ser atendido. Vai fazer mais. Tem que contratar entidades sociais, as OSCIPs, serão contratadas. O que não pode é o paciente ficar esperando. Isso não vai ficar. A situação da UPA de Samambaia, eu estive lá, a deputada Eliana também esteve, eu fiquei com vergonha da atitude do Conselho Regional de Medicina, deputado Dr. Charles, Vossa Excelência, que é médico. É uma vergonha. A doutora Olga, que é uma médica com M maiúsculo, o que ela nos disse ali? Ela falou para a gente que o que está se dando do fechamento da UPA de Samambaia é uma briga do presidente do Conselho Regional, porque queria que a filha dele fosse transferida e a doutora Olga não fez a transferência, ele vai lá fechar a UPA. Só que a UPA não está fechada. O único atendimento que não está tendo na UPA é da pediatria. O resto está funcionando tudo. E funcionando com qualidade. Nós vimos lá os pacientes internados. Portanto, nós vamos continuar enfrentando e fazendo. Mas um outro ponto que eu quero abordar, ontem eu estava em casa assistindo a televisão, e de repente vi uma matéria na Rede Globo de televisão, falando que tinham fechado 10 centros espíritas em Planaltina e que tinha mais 100 para ser fechado. Na hora que eu assisti a matéria, não esperei o jornal terminar, deputado Cláudio Abrantes, liguei para o governador, Aguinaldo Queiroz, alcancei ele, está fora do Brasil. Em seguida, liguei para o governador em exercício, Tadeu Filippelli. O governador Tadeu Filippelli, em menos de 10 minutos, me retornou a ligação dizendo que não eram 10 centros que tinham sido fechados. Se resume a um centro que foi fechado, logo não era 10, nem tinha 100 notificado para fechar. Que esse centro que foi fechado era uma briga dos vizinhos, né? Mas mesmo assim, nós resolvemos agir e tomar providência. Fiz hoje uma reunião pela manhã com o presidente da Federação das religiões de matriz africana. Reuni lá no meu gabinete com o pessoal da Secretaria da Igualdade Racial do Governo Federal e da Secretaria de Igualdade Racial do Governo do Distrito Federal. Tinha combinado ontem com o governador em exercício, Tadeu Filippelli, que na hora que estivesse na reunião, ligaria para ele. Liguei, deixamos uma audiência agendada, estamos indo agora lá, eu, deputado Arlete, deputado Cláudio Abrantes, e vamos encaminhar definitivamente a questão dos terreiros no Distrito Federal. Tem gente que não gosta, eu sou católico, mas eles têm que ser respeitados. Tem que ter respeito. Vou até escrever um artigo a respeito disso. As outras religiões, ninguém fala mal. Agora, esses nossos irmãos que vieram da África, trouxeram com eles essa prática religiosa, porque eram escravos, aí todo mundo discrimina.
Concede uma parte, deputado.
E aí todo mundo tem que acabar com a discriminação. E eu vou propor ao governador Tadeu Filippelli, deputado Cláudio Brantão, nós vamos propor lá, nós vamos sair de lá hoje com essa situação encaminhada emergencial. Mas nós queremos uma lei especial do Distrito Federal tratando dos terreiros. E aí é o executivo que tem que encaminhar. Não adianta, deputado, ficar fazendo, porque corre o risco da inconstitucionalidade. Nós queremos que o executivo faça. Conselho da parte, a Vossa Excelência, deputado Cláudio.
Deputado Chico Vigilante, é extremamente importante o seu pronunciamento, porque agora há pouco nós falamos de cultura e a questão das religiões de matriz africana, essa é extremamente envolvida com a própria formação cultural desse país. Né? Não só desse país, mas de diversos outros países. Os escravos, quando vieram para cá, não trouxeram somente sua força braçal, trouxeram também suas crenças, sua cultura e influencia em muito. Celebramos o carnaval no samba, que tem uma influência extrema, né, dentro da questão africana, tem uma influência muito grande dentro do samba, que é tudo isso que a gente vê hoje. Mas, enfim, eu quero somente parabenizar, dizer que a gente está lado a lado nisso. Infelizmente, essa casa ela aprovou uma lei que trabalha na regularização de templos e hoje eu desconheço um terreiro que tenha sido regularizado. Também sou muito católico, todos sabem disso, respeito demais todas as religiões, e a gente tem exemplos em todas as denominações, sejam os evangélicos, os católicos, os budistas, todas praticamente tiveram templos regularizados. Os terreiros não há um. Então, Vossa Excelência tocou num ponto que é muito importante, que é a discriminação. Foi bom que tenha acontecido esse problema lá, que embora, como Vossa Excelência falou, não foram 10, nem mais 100, foi apenas um, que tenha problemas legais, mas que a gente trate a questão das religiões de matriz africana com todo o respeito que nós temos pelas diversas outras religiões. Então, não pode haver esse tipo de discriminação para que há uma lei de regularização de templos católicos, evangélicos, budistas e assim por diante, e não ter um terreiro regulamentado, regularizado no Distrito Federal. Então, é muito importante, eu tenho certeza que na abertura que esse governo está dando, até para já receber imediatamente a federação e os deputados, que a gente encaminhe realmente, emergencialmente, como Vossa Excelência falou, um projeto de lei aqui para que se trate da questão dos terreiros, né, seja de Umbanda, de Candomblé, para que eles também, como cidadãos, né, possam ter acesso a esse instrumento de regularização. Então, quero parabenizá-lo, dizer que estamos lado a lado e vamos resolver, sim. Tenho plena convicção que, com esse esforço da Câmara Legislativa e do Governo do Distrito Federal, nós vamos dar uma resposta a todos esses cidadãos que merecem todo o respeito de nossa parte também.
Portanto, concedo a parte da deputada Eliane, em seguida eu vou encerrar, que eu tenho que a audiência está marcada 16 horas.
Eu queria parabenizar o deputado Chico Gilante por trazer esse tema, porque toda discriminação tem que ser abominada. E nós vivemos num Estado laico e que todos têm direito de fazer a sua opção por credo, por religiões, e é muito importante que a gente respeite. Agora, eu gostaria de tocar num ponto que o deputado Cláudio mencionou. A lei que foi aprovada aqui na Casa, além de permitir a regularização de templos evangélicos, católicos, espíritas, permite também a regularização de terreiros e organizações sociais. O que está empacando hoje, e nós tivemos, eu, deputado Vasni, na Terra Cap, e tem acontecido várias reuniões, é porque você coloca o terreno à venda e aparece uma entidade de outro estado, uma entidade recém-criada, e que dá um lance. Então, nós estamos procurando superar este quesito, e não que o projeto permita. Aqueles que já estão regularizados de outra religião, é porque já estavam regularizados. Agora, tem uma leva enorme que já saiu um edital, ele foi retirado porque tem essa dificuldade que a lei maior nossa, é uma lei federal, permite que todos tenham direito a participar da licitação. Embora tenha o direito de preferência, se o lance for muito alto, a entidade que não tem fins lucrativos, às vezes não consegue igualar o lance que foi dado. Então, a legislação ela já cobre isso. E o que não está cobrindo é como a gente driblar esse problema, tanto para terreiros, quanto para templos evangélicos, quanto para templos católicos, espíritas e organizações sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu quero rapidamente fazer um anúncio aqui também. Na próxima semana eu pretendo abordar com maior profundidade, que eu acho que merece um debate profundo, que é com relação ao transporte público. Pela primeira vez, deputado Chico Leite, Vossa Excelência que é promotor de justiça, ao longo de 51 anos de existência da vida de Brasília, pela primeira vez vai ter uma licitação global do sistema público de transporte do Distrito Federal. Primeira vez. Nós enfrentamos, elaboramos, deputada Eliane, e vamos lançar dia 5. Dia 5 será feita a licitação. Doem quem doer. Doem quem doer. Inclusive, hoje nós temos, está lá na nossa página, na páginazinha do bloco PT-PRB, uma importante entrevista com o secretário de transporte, que merece ser lida para a reflexão de todos. Lá na nossa página está lá a entrevista do secretário, onde ele anuncia a licitação dia 5. Ninguém vai impedir que essa licitação aconteça. É uma determinação do governador Agnelli e do vice-governador Tadeu Filippelli. Portanto, é uma atitude, uma ação que merece ser aplaudida por todos. Principalmente, deputado Charlie, por quem usa ônibus. Principalmente por quem usa ônibus. Tanto pela primeira vez, tem um governo que tem a coragem de enfrentar o cartel e licitar o sistema de transporte do Distrito Federal. Esse é o governo Agnello Queiroz. Esse é o governo Tadeu Filippelli. Esse é o governo dos partidos que dão sustentação, o nosso PT, o PPS de Vossa Excelência, o PDT, partido do deputado Charlin, enfim, da deputada Luzia, enfim, todos estamos juntos. Isso, deputado Siqueira Campos, Vossa Excelência, que faz parte do nosso campo de sustentação do governo Agnello, também isso anima a gente. Isso dá coragem para que a gente continue lutando ainda mais. É ver que pela primeira vez tem um governador que enfrenta o cartel e licita o sistema de transporte público do Distrito Federal. Muito obrigado e vamos lá na nossa audiência agora.
Questão de ordem, doutor Charles, depois o deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu quero aproveitar, vou falar outras coisas, mas o deputado Chico Vigilante já vai sair. E eu queria lembrar que essa, realmente essa questão do transporte no Distrito Federal, ela é ininteligível e incompreensível também, da mesma forma, porque uma vez que há anos tem um transporte de péssima qualidade, E ninguém mexe com esse povo, Chico, deputado Chico Vigilante. Então, eu acho que realmente veio a calhar. O governo do Distrito Federal tem que realmente botar o dedo nessa ferida, acabar com esse quartel, porque a população do Distrito Federal que usa o transporte coletivo não merece o que está passando. Por outro lado, também queria lembrar, senhor presidente, que hoje é o dia que a gente lembra dos deficientes auditivos. É uma quantidade de pessoas muito grande no Distrito Federal e no Brasil que sofrem realmente para o acesso, sofrem de muitas maneiras e principalmente para ter acesso. Devo lembrar que em 2008 fui autor de uma lei que recebi o prêmio Mérito Legislativo Brasileiro com essa lei de Libras do acesso a essas pessoas aos hospitais públicos, aos centros de saúde, e depois, óbvio, nós temos que estender a todos os monumentos, a todos os lugares do Distrito Federal, porque essas pessoas realmente merecem que a gente olhe por elas. Outra questão que eu vinha andando aqui e ouvia aqui nos alto-falantes dessa casa, o que a deputada Eliana Pedrosa falando sobre a questão de saúde. Vou pontuar rápido aqui, mas essa questão de saúde, ela não vai ser resolvida assim, rapidamente. Vossa Excelência mesmo, presidente, disse do pessoal do entorno, nós temos pessoal do entorno sim, mas nós temos que ter política pública também na área da saúde preparada para esse tipo de coisa. Hoje nós temos um secretário, ele é preparado, secretário que é do sindicato, secretário que conhece os problemas, entendeu? Então ele vai poder realmente ajudar muito nessa estrutura, porque, além de tudo, a falta de médico no serviço público. Não é a falta de médico só no Distrito Federal, mas o médico não vai querer entrar ganhando o que se ganha no serviço público. Ele dedicou os 10 melhores anos na vida dele para ter essa formatura. Então, como que ele vai fazer isso? Então, é preciso que nós repensemos esse modelo, não só o modelo de realmente pagar bem, mas que nós darmos diretrizes efetivas que a saúde precisa. E eu tenho certeza que o secretário Rafael vai poder realmente fazer com que isso aconteça. Não é possível que as pessoas sofram tanto, né? Então, desejo ao secretário que ele seja muito feliz nas suas ações e que realmente nós pensemos melhor esse modelo e melhoremos a vida daqueles que buscam o sistema de saúde pública no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem do nobre deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu quero... Gostaria que o deputado Chico Vigilante estivesse aqui. Primeiro, congratular com essa grande notícia. Na verdade, o pronunciamento dele teve dois pontos extremamente importantes. Primeiro, a grande notícia de uma licitação global do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal. Segundo, o que ele disse e que é o que nós esperamos, que esta casa espera. Doa a quem doer. Doa enfrentando o cartel. Porque hoje, notoriamente, nós temos instalado no Distrito Federal um cartel de empresas de ônibus que prestam um péssimo serviço, que expõe a saúde,
que expõe a vida do usuário a perigos diariamente. Ônibus sucateados, ônibus velhos, né, como foi feita a denúncia deste plenário na semana passada e acabou repercutindo na mídia, de uma empresa de ônibus que, mesmo com 80 ônibus parados, deputada Helena Pedrosa, se recusava, ônibus novos, a colocar esses ônibus em circulação, porque não queria trocar pelos ônibus velhos, queria mais linhas. Nós, até dando resposta ao que fizemos aqui no plenário, eu apresentei uma notícia-crime contra a referida empresa, para que ela se explique em função do Código Penal, do artigo 232 do Código Penal e do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, para que ela se explique perante a polícia por que ela expõe a vida dos usuários de transporte. Então, essa notícia que o deputado Chico Vigilante traz, ela é importante por esses dois aspectos. Primeiro, pela licitação global. E segundo, pelo que ele disse e que nós esperamos que essa casa cobre também, de que doa a quem doer. Porque quem tem que ser respeitado neste processo todo é o usuário do sistema de transporte coletivo. Obrigado pela generosidade, deputado.
Senhor presidente, também lamento que o deputado Chico Vigilante já tenha saído, porque eu terminei na minha intervenção, tocando sobre o problema da lei que está em vigor sobre os templos e organizações sociais. Mas eu quero deixar registrado aqui, voltaria a falar com a presença do deputado Chico Vigilante, de que, quando fui secretária de Estado, eu visitei, sim, os hospitais públicos do Distrito Federal e sempre procurei deixar a minha contribuição. E discordo dele de que está muito pior. Não está muito pior, está igual, mas não está pior, né? Então, eu gostaria de fazer esse registro e também pedir licença para me retirar, que também vou participar dessa reunião agora sobre os terrenos.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, o deputado Vasnir de Rouri gostaria de fazer uso da palavra como líder. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria inicialmente, presidente, trazer uma preocupação a essa casa com relação ao nosso calendário. Eu tenho procurado, inclusive hoje o jornalista do Correio Brasiliense me abordou, não ter uma postura de um parlamentar que tem a mania de estar cobrando de nenhum colega, uma vez que cada colega que chegou aqui como parlamentar foi referendado na sociedade. Agora, é extremamente importante, quando os parlamentares lutam para a reconstrução da imagem da instituição parlamento, sobretudo no que é mais nobre dela, da instituição, digo eu, que é a sua credibilidade, buscar trabalhar para que nós possamos resgatar os valores, as posturas, as iniciativas. Então, nesse sentido, é que eu entendo a necessidade de estarmos apreciando projetos, fazendo debate político e técnico de matérias relevantes a nós aqui em Brasília. Eu quero dizer, presidente, porque hoje eu fui abordado pela direção do metrô na discussão da regularização da área ocupada pelo metrô em Brasília, que foi uma área que a Terracap transferiu para o GDF e o GDF transferiu para a sua própria empresa Metrô, tornando-se, portanto, um patrimônio dessa instituição. E já há um projeto que está em tramitação. Então, eu quero fazer aqui um apelo aos colegas parlamentares que ajude-nos nessa caminhada de conseguirmos, né, o estágio dessa casa poder apreciar no plenário. É uma matéria extremamente importante que trata da regularização fundiária de uma estrutura de Estado, que é o metrô, que tem um papel extremamente importante e que, às vezes, nós não damos valor, que é toda essa parte processual que significa chegar ao estágio da regularização e que para nós é extremamente importante por ser uma empresa pública que deve ser fortalecida como tal e não ficar aí carregando pendências durante anos e anos. Portanto, eu quero cumprimentar a direção do metrô, cumprimentar os técnicos que encaminharam esse projeto de lei e quero aqui cumprimentar os deputados que debrucem e pedir eles prioridade nessa questão. Infelizmente, esse período de feriado, ele compromete sensivelmente a pauta dessa casa. Ontem, inclusive, eu estive aqui, não só porque havia uma reunião da bancada, mas, inclusive, de terno, achando que ia ter sessão no dia de ontem. Eu fico, assim, sem entender, porque a gente quer trabalhar da melhor forma possível, porque não adianta a publicidade da instituição quando nós não fomos convencidos daquilo que nós estamos divulgando para a população. Nós só teremos capacidade de sensibilizar a população e mostrar para ela quando a nossa conduta, assim, convalidar aquilo que a gente deseja e espera da nossa população. Portanto, senhor presidente, eu quero deixar um apelo a essa casa, o faço com um absoluto senso da responsabilidade do coletivo, não sou melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém. Então, eu acho que depende muito do que os 24 parlamentares desejar que essa casa opere. Em segundo lugar, é dizer dessa questão que quando vamos debater internamente na casa, nós somos cobrados pelo governo ter projetos aprovados e os deputados não ter projetos aprovados. Eu não aceito mais esse tipo de debate. Não aceito mais esse tipo de debate, por quê? Porque eu acho que nós, se nós não valorizarmos as iniciativas, os projetos que nós temos, fica muito difícil de que a gente seja cobrado a partir da condição e a tarefa que a gente tem de pautar, discutir, convencer os deputados sobre esses projetos de iniciativa do Poder Executivo. Quero ainda ressaltar que na próxima segunda-feira vamos ter aqui o debate às 14h30 com o pessoal da Secretaria da Habitação, o PDOT. Vai ser a nossa primeira. Primeiro debate, senhor presidente, sobre o PDOT propriamente dito. Eu quero mais uma vez, senhor presidente, deputado Joy, deputado Benedito, deputada Luzia de Paulo, deputada Celina e Charles, dizer o seguinte: no site da Câmara tem todo o relatório feito pela unidade da assessoria. Em segundo lugar, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, que tem como presidente o deputado Rony, também tem um relatório preparado artigo a artigo. Eu quero pedir para os gabinetes dos deputados colocar na mão dos deputados estes relatórios, porque eles decifram várias e várias perguntas que os deputados têm. Eu não quero esconder absolutamente nada, mas eu também não posso ficar assistindo amorosidade pela amorosidade. Não é o que tem ocorrido, é bem verdade. Mas eu não posso ser cobrado pela concessão de prazo, quando a gente não vê que esse tempo que está transcorrendo esteja merecendo da nossa parte a devida atenção e prioridade. Por último, senhor presidente, eu quero trazer aqui a essa casa o conhecimento de um projeto que está sendo debatido no interior do governo, que eu considero importante. Nós, com o VLP, Veículo Livre de Pneus, Veículo Leve de Pneus, todos nós sabemos que um dos seus percursos, a chamada Via Expressa, vai se dar na via que vai ao Gama. E há necessidade de algumas adequações. Uma delas é com relação a 15 históricos ocupantes dos viveiros ali do Parkway Núcleo Bandeirante, próximo àquela passarela que começa a subir para a região do Parkway em direção ao Gama. todos têm clareza que aproximadamente há 30 anos esses trabalhadores feirantes ocupam aquela localidade. Nós já tivemos audiência com... Já tivemos várias audiências, é bom registrar aqui, entre elas com o administrador da Candangolândia, que está colhendo, porque já tem, inclusive, uma proposta. Além disso, existe número semelhante na região da Candangolândia para que seja acomodado neste espaço. É um projeto que eu, particularmente, tenho feito questão, deputado Charles, de dizer que se limite tão somente ao número dos atuais ocupantes, porque toda vez em Brasília que se pretende equacionar um problema histórico de ocupação para atividades econômicas informais, aparece um sem número de outros, né, que tem toda a legitimidade de ir, só que acaba causando um transtorno enorme. Aquilo que é para 30 passa a ser 100. Nunca é suficiente o 100. Portanto, eu estou debruçado nesse projeto com uma condição de limitar especificamente no atual número que está circunscrito os dois espaços. O da administração do Parkway, que é o chamado Viveiros ali da Passarela, Núcleo Bandeirante Parkway, como também número semelhante da Candangolândia. Não mais do que isso, porque não dá para nós administrarmos expectativas de renda, de emprego em área pública sem que as pessoas não tenham tido ao longo da sua vida uma construção efetiva. Naturalmente, há outros tipos de demanda. Portanto, senhor presidente, hoje realizamos uma outra reunião na GEFIS para debater problema de dívida, para poder debater o próprio projeto em si. Trago a conhecimento dessa casa, porque é a casa da população e que precisa ter conhecimento e acompanhar esse debate, que é da maior importância, porque todos nós conhecemos essas atividades dos viveiros de plantas, né, que existem nessas localidades há pouco mencionadas. Senhor presidente, são esses os nossos rápidas considerações.
Só me concede uma parte, deputado?
Pois não, deputado.
Eu gostaria de uma parte em três momentos. Primeiro, esse último momento em relação à transferência de localidade de pessoas e o número se aumentar, isso é gestão. E eu espero que o governo do Distrito Federal, quando fizer essa transferência, tenha gestão pública e não deixar isso acontecer. Porque isso é muito simples. Chega lá e numera quem está lá. Quem está lá vai para outro local. Não tem bicho de sete cabeças. Se vir criar números e números, é porque está enfeitando as coisas, querendo beneficiar alguém que não tem o direito adquirido. E outra questão que o senhor levantou, e é em questão... Nós estamos muito pautados pela imprensa. A imprensa pautou que a gente não ia ter sessão hoje. Nós estamos aqui. Ninguém me ligou para mim estar aqui, porque eu sabia que ia ter sessão, igual Vossa Excelência esteve. E tem um outro debate que a gente... Na primeira reunião dos parlamentares, não a reunião de líderes, mas dos parlamentares... quando a gente começou o nosso mandato, se decidiu, se conversou, que vai se valorizar as comissões, que os projetos têm que passar nas comissões, que tem que estudar, debater, para chegar ao plenário, que é o casamento. O plenário é o casamento, é a reta final. Quando o cidadão casa, chega lá, vai lá no padre, casou, virou lei. Então, aqui, quando vem para o plenário, ele vem para ser votado, ele passa a ser lei. E, às vezes, a gente pula etapas e chega, é questionado igual 50 e poucos itens do PEDOT, está sendo questionado pelo Ministério Público. E está tendo que voltar para o Parlamento para ter a revisão. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa trabalhar. E nós estamos trabalhando. E eu disse que deputado não trabalha, mas desse primeiro ano aí, nós trabalhamos demais da conta. E o senhor é testemunha disso. Então, o que não se pode ter é a omissão. E nem o senhor aceita e nem nós aceitamos. E nós também não aceitamos o engavetamento. Porque, às vezes, não passou na comissão, engaveta num local, para na outro, tem que acelerar. Mas nós não podemos passar do regimento. Não podemos passar, não podemos ferir as comissões. Porque é nas comissões, é no debate que a gente vai saber
o que é menos injusto possível e o que é errado possível. Então, eu queria apenas de lembrar a Vossa Excelência, fazer uma parte à Vossa Excelência, que eu estou totalmente de acordo com as suas moderações, mas que também a gente tem que valorizar as nossas comissões, e não, nós não podemos ser pautados por terceiro. Nós temos que ser pautados pelo trabalho dos parlamentares e das pessoas que ajudam nós aqui no nosso trabalho.
Senhor presidente, agradeço a oportunidade.
Dando início aos comunicados de parlamentares, eu gostaria de convidar a nobre deputada Celina Leão para fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Antes, porém, questão de ordem do nobre deputado Benedito Domingos.
Quero escrever para falar também. Vossa Excelência olhar para cá.
Vossa Excelência já está escrito. Com a palavra, a nobre deputada Celina Leão.
Senhor presidente, senhores parlamentares, deputados, deputadas, o que me traz à tribuna da casa nessa tarde é algo que realmente tem mexido aí com a questão e com a vida diária de vários brasileiros. Eu até cheguei a falar sobre isso no discurso da deputada Eliana, mas falei que iria falar com mais propriedade no nosso discurso, porque são vários detalhes que eu quero trazer aqui nessa tarde. Hoje nós estamos indo ao Ministério Público colocando uma representação sobre a questão da saúde. E aí eu quero trazer alguns dados aqui para vocês que foram levantados pelo nosso gabinete, que são dados importantíssimos e que são dados realmente que mexem com a nossa inteligência e com a questão aí da gestão pública. Nós escutamos as pessoas falarem aí de herança maldita, né, da sucateação aí de serviço público. E o que a gente percebe é que este governo e esta gestão da Secretaria de Saúde está indo pelo mesmo caminho do governo passado. E aí nós temos aí uma péssima experiência, que foi a terceirização aí do Hospital de Santa Maria, que até hoje está sendo investigada, as denúncias de desvio de recursos. Passou por uma auditoria, até hoje tem processos rolando sobre isso. E nós tínhamos um compromisso aí, né, deste governo que ganhou a eleição, de fortalecimento do servidor público, de fortalecimento do serviço básico de atenção à saúde, de fortalecimento do que é realmente funcionalismo público. E aí eu quero ser muito dura no meu discurso aqui, até porque eu acho que o que nós estamos passando aqui no Distrito Federal é algo que nós temos que parar para avaliar, porque é um caminho sem volta. Olha, nós, aqui nessa casa, em 2011, nós aprovamos uma lei, 4.541, que criou 11.730 vagas, cargos disponíveis dentro da rede pública de saúde. Nós criamos, nós viabilizamos para que esses cargos existissem para uma contratação imediata. Que naquele momento, a mensagem do governador falava que ele iria contratar mais de 5 mil. Foi esse encaminhamento. Nós votamos isso aqui numa correria danada, acreditando naquele encaminhamento do contrato imediato de 5 mil funcionários. Nós levantamos no nosso gabinete, nós fizemos um levantamento no nosso gabinete, que desses 11 mil cargos que foram criados, só foram nomeados 2.986. Não foram nomeados 5 mil cargos, como tem divulgado a mídia, como o governador do Distrito Federal tem divulgado. Por quê? Porque 1.085 cargos dos que foram nomeados foram tornados sem efeito. Então, esses dados depois estão disponíveis para Vossas Excelências, que se quiserem pegar conosco no nosso gabinete, para tomar conhecimento. Nós temos isso diariamente com comprovante do Diário Oficial. Tá? Nós temos hoje, de banco de reserva, de servidores públicos na área de saúde, de banco reserva, para contratação imediata, 49.122 concursados aptos a preencherem as vagas. Aptos, prontos, só convocá-los. Nós temos a informação também aí que nós chegamos aí no limite da lei de responsabilidade fiscal. Tanto que nós estamos vendo que toda hora que chega as categorias para negociar aumentos aqui nessa casa, não, nós não podemos dar, porque nós estamos aí no limite da lei de responsabilidade fiscal. Só que eu queria trazer aqui a vossas excelências a seguinte reflexão. O governo do Distrito Federal lançou um edital da terceirização das UPAs. Há um equívoco de entendimento aí de que a terceirização das UPAs não vão contar como lei de responsabilidade fiscal, porque conta sim. Conta sim. A parte de custeio conta. Existem vários entendimentos de alguns tribunais e o próprio Ministério Público, inclusive com o encaminhamento do próprio Ministério Público, eu estive na semana passada com o promotor, nós firmamos aqui no Distrito Federal um TAC. Um TAC que, diga-se de passagem, não tem transparência nenhuma da forma que o governo do Distrito Federal está fazendo. É uma entrega de currículos lá que você pega um contra-recibo que você está lá cadastrado. E aí, sabe-se lá como é que vai ser os critérios de quem vai chamar, de que forma que vai chamar. O Ministério Público firmou, sim, um TAC pela emergência, aonde que não tivesse os servidores públicos no banco de concursados para que se chamasse... senhor presidente, emergencial. E aí, o que acontece? Isso não é uma lacuna, até porque nós estamos já em estado de emergência um ano, nós vamos ficar os 4 anos em estado de emergência? Os 4 anos em estado de emergência? De 2010 para... De 2009 para 2010, o governo Rosso, fala-se tanto em herança maldita, o governo Rosso teve um aumento de 1% do fundo constitucional e deixou o governo do Distrito Federal com 43% aí longe do limite providencial. O ano passado, para esse ano, nós tivemos um aumento do fundo constitucional de 13% e o governo bate na lei do limite de responsabilidade fiscal. Por quê? Gestão. O ano passado, eu quero relembrar aqui a vocês, que em junho do ano passado, veio para essa casa aqui um projeto de lei com aumento do salário dos cargos comissionados. Quase se dobrava o salário dos cargos comissionados. Isso inviabilizou, de uma certa forma, a valorização do serviço público. Não sou contra aumentar salário, não. Desde que se tenha margem para você melhorar na saúde, para você cuidar da educação, e não fazer política... Há 4 anos de ainda de se governar uma cidade que falava que tinha pegado herança maldita e estão contribuindo para que essa herança seja maldita eternamente. E o doutor Jair Bisol firma um TAC, sim, com a Secretaria de Saúde para que se contrate emergencialmente. Porque naquele momento em que a Secretaria de Saúde buscava o Ministério Público, falava-se que, olha, vamos firmar esse TAC aqui, porque a gente é contra a terceirização, porque se a gente não fizer o TAC, a gente vai ter que terceirizar. Pois o Ministério Público, na boa fé, firmou o TAC. Um mês depois, a Secretaria de Saúde vai e lança o edital da terceirização das UPAs. E eu quero falar, existe pesquisa, aonde tem a UPA, tem serviço público morto, servidor público, os hospitais são deixados às moscas. Nós temos que fortalecer o serviço básico de atenção à saúde. Nós temos profissionais aptos e capazes. E eu quero trazer mais um dado aqui para vocês. Nós temos, hoje, um funcionário terceirizado, emergencialmente, ele ganha o dobro de um servidor público. Como é que o servidor público, deputado Charles, um médico vai trabalhar, já tem as dificuldades da falta de infraestrutura, vai trabalhar, encontra um outro médico que ganha o dobro do seu salário? Como é que nós podemos motivar esse servidor público e continuar falando em terceirização, em herança maldita, em terceirização das UPAs? Pois hoje, eu entro com uma representação no Ministério Público para que o juiz impeça, como nós passamos aqui na casa, qualquer nomeação de qualquer comissionado no GDF. Até que o GDF faça o dever de casa, como nós fizemos aqui. Ficamos aqui, deputada Luzia sabe disso, deputado Benedito, ficamos aqui quase 2 meses, deputados novatos, sem contratar, porque nós tínhamos alcançado a lei de responsabilidade fiscal. Com pressão de sindicato, com pressão de todo mundo para aumentar salário, seguramos. Não fizemos média, não. Seguramos com dificuldade. Mas hoje nós temos condição. Hoje nós temos condição de pensar a Câmara Legislativa. E é isso que o governo do Distrito Federal tem que fazer. Tem que pensar como é que ele vai contratar, querendo burlar a lei de responsabilidade fiscal, terceirizando, sabendo que ele pode correr no risco. Os nossos técnicos estão levantando dados, pasmem. O nosso técnico, que é um técnico competente, foi ex-secretário de planejamento, tem dados que nós estamos terminando de extrair do nosso sistema do SIGO, que comprovam uma possível maquiagem da lei de responsabilidade fiscal, que achamos que chegamos em 48%, e nós estamos terminando de levantar esses dados, que há uma maquiagem de que nós não chegamos. Então, nós terceirizarmos com a desculpa de não estarmos enquadrados no dever de casa é um atestado de incompetência e de sucateamento do serviço público, dos recursos públicos, e parar igual aconteceu no Hospital de Santa Maria, no bolso de um monte de gente. E é isso que eu quero trazer, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Nós falamos em herança maldita, falamos em mudar o governo, falamos em tudo. Um governador que fez campanha em cima do servidor público, que falou da valorização do servidor público, que fez por escrito compromisso com o CRM, com o sindicato, de não terceirizar o serviço público. A primeira coisa que faz, diante da primeira crise, em vez de cortar na própria... que é a demissão de cargo comissionado, que é diminuir esse tanto de secretaria, que não tem recurso, que não tem orçamento... para priorizar o serviço público, que é básico, ele tem que fazer o dever de casa, não tem mágica, não. Não existe mágica. Diminuir, sim, cargo comissionado, cortar na carne, sim. O governo do Distrito Federal não é para... aqui, que são saúde, educação. E, se nós não fizermos o dever de casa, nós não vamos resolver o problema da saúde. Porque a UPA não vai resolver. A UPA é um atendimento de emergência. Saúde é básica, é atendimento básico. É o médico da saúde, é o posto de saúde funcionado, deputado Charles. É os hospitais estarem fortalecidos com investimento. Existe pesquisa. Aonde que a UPA foi montada, o hospital está deixado às traças, o servidor público está desvalorizado e a rede pública de saúde acabou. Para atender lá, para passar o curativo, só nós temos que valorizar. Você já imaginou, deputado Charles, uma rede pública com duas gestões, um terceirizado e outro público? E é isso, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Estou representando hoje no Ministério Público, colocando esse levantamento dos cargos, colocando quantas vagas que nós temos, que nós criamos aqui as vagas necessárias, a Câmara fez seu dever de casa, e chamando o governo do Distrito Federal para uma reflexão. Nós falamos em herança maldita até hoje não se fechou os desvios que aconteceram em Santa Maria, de terceirização. É difícil demais fiscalizar terceirizados. É difícil demais.
Não pode, deputado Charles. Não pode não, deputada.
Então vou terminar aqui, que é comunicado de parlamentares. E aí, nós colocamos hoje todos esses dados na nossa representação. Pedimos aqui o apoio dos parlamentares, porque nós estamos falando aqui em medidas, não que vão resolver a curto prazo, mas investimentos que vão resolver, sim, o problema da saúde. A gente sabe que é difícil, que não é em um ano, mas vim querer em agora, em vez de ter feito o dever de casa o ano passado, ele tem que cortar na própria carne para que dê conta de atender, sim, a rede pública de saúde, o atendimento público de saúde. E não terceirizar, porque ele acha que vai se furtar da questão da lei de responsabilidade fiscal, mas isso não é uma verdade. Isso pode, inclusive, inviabilizar o governo do Distrito Federal. E o nosso pedido é para que o governo, para que o juiz da vara da Fazenda Pública proíba qualquer nomeação até que o governo do Distrito Federal faça o seu dever de casa. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu gostaria só de acrescentar nas palavras da nobre deputada Celina Leão, que gestão faz a diferença. E aí ela citou o nosso parlamento como exemplo. E a gente, quando assumiu aqui, a gente tinha essa questão fiscal. E o presidente Patrício, junto com a mesa, tomou medidas tão firmes que nós devolvemos mais de 80 milhões ao Tesouro do Distrito Federal para ajudar na gestão do governo do Distrito Federal. Então, quando ela lembrou essa parte no seu discurso, foi de muita importância. Questão de ordem da nobre deputada Luzia de Paula.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui, gostaria de fazer um pronunciamento, mas o tempo é curto, porque eu tenho que sair imediatamente, mas eu não poderia deixar de fazer um agradecimento ao nosso governador Agnello por ter permitido a permanência do carnaval em Ceilândia. E quero também aqui agradecer a todos aqueles que lá estiveram e puderam conviver conosco nesse tempo e parabenizar aquela comunidade, aqueles que nos visitaram, porque foram 3 dias de festa E nesse período, nós não tivemos nenhuma ocorrência policial com a passagem do carnaval. Isso demonstra a maturidade, demonstra a qualidade de povo e demonstra também que o povo de Ceilândia, ele sabe se divertir, ele sabe valorizar aquilo que a ele é confiado. Aproveito também para parabenizar a escola campeã, que foi acadêmico da Asa Norte. Embora com o coração um pouco entristecido, porque o que nós queríamos como campeã era a Águia Imperial, a escola da qual eu tenho grande orgulho de dizer que é a escola da nossa cidade, que desfilou com grande determinação. Mas cada um tem o seu direito e também a condição de mostrar aquilo que sabe fazer. E nós esperamos que no próximo carnaval, que nós estejamos lá na nossa cidade e possamos ver mais uma vez a nossa escola campeã. Então, agradecendo ao nosso governador, que deu oportunidade à Ceilândia, não só de receber essa grande festa, mas também de dar oportunidade de emprego, dar oportunidade de lazer e oportunidade àquela comunidade que ainda tem poucos espaços para poder extravasar o seu sentimento humano e o sentimento de povo que sabe participar e que sabe valorizar aquilo que recebe. Muito obrigada e peço desculpas porque tenho que me ausentar, porque tenho uma audiência daqui a pouco com o secretário Alírio Neto, a qual eu quero aqui também valorizar, porque nesse carnaval ele pôde mostrar um dos seus projetos que vem fazendo assim com um grande empenho, que é Viva a Vida Sem Drogas. Um grande projeto que aquela secretaria tem desenvolvido e um grande trabalho que tem prestado à nossa sociedade nesse momento crucial que é do envolvimento da nossa comunidade, principalmente os nossos adolescentes, com as drogas. Muito obrigada.
Questão de ordem do nobre deputado Dr. Charles.
Senhor presidente, lembrar a nobre deputada Luzia de Paula que carnaval é do povo, e Ceilândia tem povo, entendeu? Então, realmente, nada mais justo que vocês fazerem o carnaval, uma festa bonita, realmente, sem qualquer problema que Vossa Excelência colocou aqui muito bem. Ceilândia hoje é aquela metrópole grandiosa, né, que participa de tudo. Parabéns ao povo ceilandense e parabéns à Escola Águia lá, que você tanto queria, né? Mas fica para outra, né, deputada? E a outra fala, senhor presidente, sobre a questão da saúde no Distrito Federal, da nova deputada Celina Leão, ela colocou sobre a questão da UPA. A UPA não é que ela seja uma questão que não possa ser aproveitada. Pode ser, sim. Seria excelente se nós a utilizássemos aonde deveria ser. Na atenção básica em saúde. Fazendo saúde básica. Não adianta querer para lá fazer especialidade se nós não temos especialidade nem nos hospitais. Agora, também, sem ter servidor, também não resolve. Agora, bem utilizada, é um dos grandes instrumentos de saúde que se possa ter. Você vai impedir que aquelas pessoas, que já foi dito milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, que as pessoas, se forem tratadas perto do seu ambiente de casa, ela não vai ao hospital. Todo mundo sabe desse discurso, é um discurso velho demais, só que não se põe em prática às vezes, e está se tentando fazer isso, então eu acho que ela é de qualidade. Fazendo com que tenha os servidores, tem os instrumentos necessários para se trabalhar, é realmente muito importante. Eu acredito que isso vai acontecer logo, logo, está se refazendo, melhorando, para também melhorar o atendimento de saúde do Distrito Federal.
Dando continuidade ao comunicado parlamentares, o deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, eu, senhor presidente, eu sei que o nosso plenário hoje está o quórum muito baixo, poderia muito bem deixar para dar esse pronunciamento na próxima terça-feira. Mas eu estou fazendo um tratamento nas minhas vistas, nos meus olhos. Fiz uma pequena cirurgia na sexta-feira passada e na próxima terça-feira dou continuidade no outro olho e não sei se vou ter condição de estar aqui no momento do plenário. Então, eu quero fazer aqui uso da palavra, porque eu fiz a cirurgia sexta, fui lá para a minha chácara, só retornei aqui no sábado para prestar homenagem fúnebre a uma das maiores figuras do Distrito Federal, quiçá do Brasil, que é o saudoso senador, ministro Maurício Correia. Nós sabemos perfeitamente que o senador Maurício Correia, o ministro Maurício Correia, o presidente do Supremo Maurício Correia, tem uma longa vida de trabalho pelo Distrito Federal. É um dos pioneiros da nossa cidade, tendo chegado aqui em 1960. Pessoa com a qual eu tive o privilégio de ter contato muito próximo, porque no final da década de 70, convivemos na Associação Comercial do Distrito Federal, quando ele era um dos vice-presidentes, e eu era o primeiro secretário da associação. Então, convivimos semanalmente. Quando depois ele lançou-se candidato à presidência da OAB, e não elegendo na primeira, na segunda, tornando-nos o maior presidente que a OAB do Distrito Federal já possuiu até o momento, tendo 4 mandatos, e deixou a marca da sua capacidade. Quando ele assumiu, a sede da OAB era aqui, em cima do fórum, no 10º andar do fórum, numa pequenas 2 salas. E ele deixou a sede construída, um prédio, e fez um trabalho maravilhoso. Então, eu quero dizer do Maurício Correia, porque nós nos empenhamos muito pela representação política do Distrito Federal. A Associação Comercial daquele... Naquele momento, a Associação Comercial, ela era a verdadeira caixa de ressonância dos anseios da comunidade de Brasília, onde se discutia, ela fazia o papel de uma Assembleia Legislativa. E ele era um dos baluartes ali naquela defesa, e, inclusive, foi constituída uma comissão pró-representação política do Distrito Federal, e coube a minha pessoa a presidência dessa comissão, e andamos de gabinete em gabinete da Câmara e do Senado, colhendo e pedindo apoio para que Brasília pudesse ter a sua representação política na Constituinte, na eleição de 86. Inclusive, dizíamos que a federação não estava totalmente representada no Congresso Nacional, que faltava ali a bandeira do Distrito Federal. Então, Maurício Correia teve essa visão. É um homem ativo, amigo, companheiro, um exemplo típico. Em 1991, 92, a Igreja Universal adquiriu o controle da TV Record lá de São Paulo e também aquele Canal 8 aqui de Brasília. Mas no governo Collor não conseguiram legalizar. Quando então houve o impeachment do presidente Collor e assumindo o presidente Itamar Franco, o ministro Maurício Correia foi convidado para ser o ministro da Justiça. Eu fui procurado pelo então deputado Laprovita Vieira, que também era um companheiro do mesmo partido, que é um dos pastores da Igreja Universal, nos solicitando que nós pudéssemos ver se conseguimos uma audiência com o presidente Itamar Franco. Eu procurei, então, o ministro Maurício Correia. E através... através dele foi marcada uma audiência pública, aliás, uma audiência com o senhor presidente da República na suíte presidencial do Hotel Glória, no Rio de Janeiro, quando ali estivemos presentes com o staff da Igreja Universal e quando o presidente Tamar fez uma pergunta: o que precisa, Maurício, para legalizar a transferência dessa emissora para o grupo aí? E disse: o sinal verde, Vossa Excelência. Ele disse: você tem toda a liberdade de ação para legalizar essa transferência. Estavam presentes também o ministro Argrive e autoridades. Então, Maurício Corrêa sempre foi um homem disposto a ajudar, sem nenhum interesse, a não ser o bem-estar da coletividade. Foi uma perda irreparável para o nosso Distrito Federal, pelo valor daquela grande figura, Maurício Corrêa. Ele, nós éramos praticamente quase da mesma idade, ele mais velho que eu, um mês e pouco, e ele brincava muito comigo. Quando nós nos encontrávamos, eu falava: você é mais velho? Eu falava: então vamos ver qual que é mais velho. Botava um ao lado do outro e chamava a secretária dele: qual dos dois foi mais velho? E ela, para agradar o patrão, dizia que era eu. Então, mas sempre um grande amigo, um grande companheiro. Então, foi uma perda, foi um grande representante. Então, meu amigo, eu estou aqui usando essa tribuna para, em meu nome, eu acredito que em nome dos nossos companheiros, dos nossos pares, prestar essa homenagem e também estender aqui à família do saudoso ministro, senador Maurício Corrêa, os nossos votos de pêsames e sentimento por tão grande perda para nós. Parece que nosso deputado Vasnit tinha solicitado uma parte, depois o deputado Joiva, não?
Senhor presidente, deputado Benedito Mingos, até pela sua familiaridade ao falecido e ministro Maurício Corrêa, homem de notória folha de serviço prestado à capital da República e ao próprio país, por ter sido ministro da Justiça, integrou a Alta Corte da Justiça, foi inclusive presidente da Corte, ocasião inclusive estive presente à época deputado federal, em uma das visitas em defesa a segmentos no país. Eu creio que Vossa Excelência poderia pautar uma sessão solene de homenagem à folha de serviço prestado. Ele podemos ter a maior discordância política, mas Maurício Corrêa, no momento crucial da história política de Brasília, deu uma enorme folha de serviço à cidade e ao país. Então, em respeito a Vossa Excelência, mas deixo com Vossa Excelência essa sugestão. Acho que essa casa, senhor presidente, como integrante da mesa, deputado Joy, tem o dever, acho que até por iniciativa da própria mesa, de propor uma sessão em homenagem, respeito à história do Maurício Corrêa em nossa cidade. Quero ainda aproveitar essa oportunidade, deputado Benedito Domingos, porque sei que também o senhor o conhecia. Nós tivemos também, nos últimos dias, o falecimento do padre Alberto Trombini, que é um padre italiano que deu também um grande tempo da sua vida ministerial a Brasília. Inclusive, por ser arquiteto, trouxe uma contribuição com muitas igrejas católicas, particularmente na região de Samambaia. A mais famosa é a nossa igreja Nossa Senhora da Luzia, que é aquela que tem o formato de um navio. É obra do padre Alberto, muito conhecido, né, e que, portanto, eu queria registrar e vou, no momento talvez mais apropriado, quando a casa estiver bastante presente no plenário, fazermos alguns momentos de lembrança à memória deste homem que deixou uma contribuição enorme à vida de Brasília, até porque nós temos o deputado Washington Mesquita, que é um deputado ligado à Igreja Católica, e eu acho que seria muito importante a presença dele, mas numa outra oportunidade nós também fazermos um momento de lembrança ao padre Alberto. Deixou seu país, a Itália, dedicou ao Brasil, em particular a Brasília, inclusive exercendo uma enorme liderança no interior da Igreja Católica, inclusive como arquiteto. arquiteto, que era também uma das suas profissões. Muito obrigado, presidente.
Agradeço. Obrigado, deputado Benedito. Deixa eu advogar aqui o regimento. O nobre deputado Vazinho de Roure fez uma questão de ordem. Pode continuar do seu pronunciamento.
Eu quero agradecer a parte, a questão de ordem do nosso deputado Vazinho de Roure. Companheiro, também passou pelo Congresso Nacional. Tivemos a oportunidade de convivermos ali e também junto com o nosso saudoso Maurício. E acatar a sugestão foi feita e talvez encaminhar um pedido. Se ele quiser assinar comigo esse pedido, nós assinaríamos esse pedido à mesa para que pudesse marcar aqui, contando também com o meu líder ali, o deputado Charlin, para que possamos ter uma sessão para nós prestarmos homenagem a essa figura. Ouça o novo deputado.
Deputado Charlin, o senhor faz uma questão de ordem logo após o encerramento do deputado?
Pois não. Então é o seguinte, senhor presidente. Eu agradeço os companheiros e não podíamos deixar passar sem usar essa tribuna para prestar essa homenagem, e será estendida por uma sessão solene essa grande figura que foi Maurício Correa, não só para Brasília, mas para o Brasil. Muito obrigado.
Questão de ordem do nobre deputado doutor Charles.
Senhor presidente, eu acato a sugestão do nobre deputado Benedito Domingos, governador de Taguatinga, para que a gente possa fazer realmente essa sessão em homenagem, pedido pelo nosso bloco, enquanto líder que sou, para que a gente faça realmente essa homenagem a Maurício Correa. Até porque é um homem de memória assim indelével, né? De marcações políticas muito firmes em favor do Brasil e do povo brasileiro. Então, enquanto senador, enquanto ministro da Justiça, enquanto membro do Supremo, sempre pautou por muita firmeza, por defender os mais humildes, os mais necessitados nesse país, tanto nas posições políticas quanto nas posições econômicas também. E também lembrar do padre Alberto, né, que o nobre deputado Asni falou aqui, que realmente era um homem de posições avançadas dentro da igreja, em Samambaia. Eu o conheci pessoalmente, tive o prazer de memoráveis tardes conversando com ele, e infelizmente ficou doente, foi à Itália, onde foi a óbito lá. E aqui a gente deseja que o Papai do Céu tenha, porque é um homem de muitas qualidades, realmente. E dizer que, além do nome do deputado Washington, deputado Asni, nós também participamos da Igreja Católica, e temos a alegria de realmente estar nesses eventos da Igreja, mas, principalmente nessa hora triste de dor, poder também fazer a nossa homenagem póstuma ao padre Alberto também.
Tendo encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum regimental para votações, declaro encerrada a presente sessão.